Olá, amores! Que saudade, cara, que eu tava de vocês, meu Deus. Bom, esse segundo episódio, gravado com mais carinho, dedicação, né, tudo prezando pela boa qualidade para os meus ouvintes, foi qualidade da entrega, né, cara? Eu recebo Maurício Linhares, o cara que dispensa apresentação, né, cara? Host, co-host de vários podcasters famosos aí, conhecidos. Bom, cara que hoje tá na gringa, muito gente boa, cara, muito gente boa. O papo foi muito maneiro. E nós conversamos sobre tretas da internet. Sabe aquela discussãozinha que às vezes a gente pensa se vale a pena participar ou não? Será? A gente fala um pouquinho sobre isso, dá um pouco da nossa opinião, talvez para tentar influenciar um pouco o seu comportamento, ou não, né? Acho que quem sou eu, quem somos nós para dizer o que é certo ou errado nessa internet gigante de Deus, né? Bom, espero que você goste, espero que você se inscreva, se caso não seja inscrito. Não deixe de mostrar para os seus amigos, mostrar para o seu chefe, para a vovó, para o vovô, para todo mundo ouvir, se inscrever, dar a sua opinião, que é muito importante, cara. No anchor.fm/curtinhasdoed tem um botãozinho message que você consegue enviar mensagens de áudio para mim, talvez dando alguma opinião a mais que a gente não falou. Quem sabe, né, cara? Dando uma ideia, dando uma crítica, sugestão. Então, vamos ao episódio, sem mais delongas. Pô, valeu!
Alô. Olha só quem está aqui falando comigo, bicho. É o cara. É o mestre, rapaz. Pô, Maurício Linhares. Pô, que prazeraço, bicho. Tá falando com você, rapaz. Uma celebridade, praticamente.
Tá valorizando demais o negócio aí.
Ah, né? Nós somos tudo subcelebridade, né? Pô, cara, e aí, cara? Como é que você tá, velho?
Tranquilo, bicho. Tranquilo. Terminou uma mudança, agora é viver a vida.
Ah, paternidade. Daqui a pouco você vai ter que me dar uma mentoria aí, hein, cara.
Oh, não. Graças a Deus ele tá muito tranquilo, velho. Tá... Só chora pra comer ou pra dormir?
Ah, tá, então tá bom. Nossa, o meu chega no fim do ano, cara. Eu tô já começando a ficar preocupado.
Fim do ano já vai estar muito melhor, bicho. Vai ser tranquilo.
Então, Linhares, quando eu tava andando na rua esses dias, ontem, na verdade, depois que eu gravei o primeiro episódio, nossa, eu tô falando datas, enfim. Eu tava lembrando da época em que, quando você queria causar uma confusão, cara, muito feia, é você ir no fórum ali do Guji, lá, do grupo de usuários Java, e perguntar o que, que era melhor, Eclipse ou NetBeans? Rapaz, Flame War, cara. E eu vejo, assim, que muita gente, às vezes, fica discutindo, fica levantando pontos, fica levantando... coisas que, às vezes, cara, você pergunta, cara, por que, que as pessoas estão discutindo isso? Tab versus espaço, cara. Você acha normal isso, assim, cara? Eu queria entender, eu queria realmente entender de alguém experiente, assim, saca? Porque eu não consigo, cara.
O nome disso é falta do que fazer. E também você tem que... Uma das coisas que eu acho que afeta muito é que a gente tem essa necessidade de validar as decisões que a gente toma. Então, se você decidiu usar o Eclipse, você necessariamente está perdendo as vantagens do uso da outra ferramenta. Então, você tem que se convencer que o fato de você utilizar o Eclipse foi a melhor decisão para você não ficar com esse... Com esse FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é a questão de você não estar usando a outra ferramenta, você estar perdendo as vantagens da outra ferramenta. Então, as pessoas, principalmente na internet, têm essa coisa de, eu tenho que provar que a minha decisão é melhor. É como, como você vê o pessoal, a Sony fez o anúncio, né, do, do PlayStation 5 com os jogos e a coisa toda, e a galera que é o, tem os sonistas e os cachistas, né?
Ah, cara, então, eu acho isso tão idiota, velho.
E, então, isso, o cara que compra, comprou o PlayStation, ele tem que defender o PlayStation. É quando sai o Halo.
Compra os dois, né? Compra os dois logo. Pronto.
Então, mas as pessoas têm que ter essa coisa do meu time e o seu time, né? Tem uma coisa. Uma coisa que parece que é natural do ser humano é a gente entrar em tribos e a gente tentar forçar que a decisão que a gente teve de entrar nessa tribo em específico foi melhor do que a decisão das outras pessoas que ficaram na outra tribo.
Eu tenho um ponto de vista em relação a isso que eu acho que ele é um pouco grosseiro. Mas às vezes eu vejo que as pessoas, elas gostam de ficar discutindo assuntos que são banais, assim, saca? É tipo a história do bike shedding. Você tem complexas coisas que realmente valem a pena serem discutidas, mas as pessoas ficam discutindo coisas bobas, às vezes elas se sentem úteis, assim, nossa, eu tô falando bem, eu tô defendendo aqui, espaço. Tem que usar espaço, porque tem gente que usa VI. Eu cheguei, brother, se tem alguém na sua equipe que usa VI pra trabalhar, o problema é outro, cara. Tipo, nada contra o VI, ele é maneiro, mas, cara, gente, usa outra coisa. É porque, olha eu aqui, então, agora olha eu aqui defendendo outra coisa.
É um problema irrelevante que a sua decisão de usar uma ferramenta ou outra vai ter pouquíssimo impacto na sua produtividade final, que é uma coisa que as pessoas precisam entender aqui. E principalmente no caso do uso de ideia e ferramenta de texto, bicho, a gente não é digitador, né? Então, a diferença de você usar uma ferramenta, usar o VI, o Vim, usar Emacs, usar o IntelliJ, Eclipse ou qualquer coisa, a diferença no fim da produtividade é muito pequena. Não é uma, se você compara todas essas ferramentas, a vantagem que você vai ter de uma para outra não é grande o suficiente para gerar toda essa confusão que a gente que acontece, né? Tem uma coisa que o pessoal pergunta: ah, você usa o quê? Você usa IntelliJ. Por quê? Eu disse, porque eu acostumei.
Cara,
eu uso isso há
tantos
anos.
É um problema, né, velho?
Que para mim, assim, a vantagem de eu ir para outra ferramenta é muito pequena. Porque todo o aprendizado que eu vou ter não é uma ferramenta que vai me dar um aumento de produtividade maior do que o investimento que eu estou fazendo, né, de aprender essa ferramenta nova. Então, é uma coisa que, no fim das contas, não vai influenciar, mas é fácil você ter. É uma coisa que eu até gosto, né, uma das poucas coisas que eu acho legais do Scrum é ter aquela coisa de quem é a galinha, né? Se você é galinha, né? Se você não tem realmente responsabilidade, você não é uma pessoa que vai ser afetada pelas mudanças que estão acontecendo, não vale muito a pena a gente se preocupar com a opinião dessa pessoa, né?
Pois é. Essa questão de mudar de ferramenta, às vezes, vale a pena quando você vê que a outra ferramenta vai te dar algo que, pô, é fantástico. É, eu gosto, por exemplo, do VS Code porque ele é muito simples. A curva de aprendizado dele é muito simplória. Mas
a curva de aprendizado é simplória porque você vem de várias outras ferramentas que funcionam da mesma coisa que o VS Code.
Pois é.
Não é baixa a curva de aprendizado, porque você já está acostumado a usar ferramentas que parecem com VS Code. Provavelmente você deve ter usado TextMate, deve ter usado Sublime.
Não, eu usava o Sublime. É porque ele é um editor. Nossa, eu lembro quando eu abri o Toad for Oracle, Jesus Cristo. Pá, aquele painel de avião, Jesus Cristo, quanto botão.
Mas é costume. Agora, isso é uma das coisas que eu vejo muita gente reclamando. Quando o pessoal vê linguagens de programação, principalmente linguagens de programação que não vêm ali da família do C, né? Todo mundo que tentou usar essas linguagens mais funcionais, que normalmente elas não vêm na sintaxe do C. Você pega uma coisa como OCaml, você pega um negócio como Haskell, pega uma coisa como Erlang. Todo mundo reclama: a linguagem é muito feia, é muito diferente, é muito esquisito. Você pega Lisp, né? Ah, é muito parêntese. Oh, meu Deus, que coisa diferente. Mas por que que a gente... Por que que tem essa coisa? Porque todo mundo aprende a programar numa linguagem C-like. Todo mundo. Né? A gente tem essa coisa de que todo mundo começou a programar ou em C, ou em uma linguagem que é fruto direto do C, como Java. Né? É a mesma sintaxe. Não tem, não tem
mas é o desconforto, né? É o desconforto também, né, cara? Quando você vai para uma linguagem nova, você fica um pouco desconfortável. É diferente. Nossa, quando eu comecei a programar isso antes do Objective-C, cara, é uma linguagem toda declarativa, era muito diferente. O Jesus, mas com o tempo você acostuma, saca? As pessoas não entendem que você tem que passar essa fase do desconforto. Eu, por exemplo, não consigo usar as ferramentas da JetBrains. Não consigo, eu não consigo. Eu acho elas muito complicadas.
Então,
eu curto Eclipse, mas
Tudo isso é costume. Pois mesma é. Coisa de você, se você pega alguém, por exemplo, alguém que veio direto de Smalltalk, e ela vai para Objective-C, ela não vai ter essa não vai ter essa complicação de entrar no Objective-C, porque tem muita coisa de Objective-C que veio ali direto do Smalltalk. Então, não é esquisito, né? A forma como você define o método, a forma como você coloca os parâmetros. O problema é que a gente esqueceu que lá na primeira linguagem de programação que a gente aprendeu, que parecia com C, a gente teve essa dificuldade. Né? E
pois é,
aí você esquece que passou esse perrengue naquela época e chega hoje, você olha uma linguagem diferente e, meu Deus, que coisa terrível. Não quero usar porque é muito difícil, é muito esquisito a sintaxe dessa linguagem. Mas e isso são coisas que dão muito pano para a manga, né? Porque não dá para você ter uma opinião, não dá para eu dizer, por exemplo, que o IntelliJ ele é objetivamente melhor do que o Visual Studio Code. Então eu posso ficar discutindo até as vacas irem pro brejo aí. Que...
É, no fim das contas, você vai continuar na sua, o cara vai continuar na dele e não vai mudar
pois
nada.
É irrelevante.
Essa que é a parada. Mas assim, deixa eu te perguntar. Eu sei que às vezes é interessante a gente conversar um pouco, por exemplo, alguém de Java, discutir um pouco com alguém, por exemplo, que programa em C Sharp, ter aquela discussão saudável, sabe? Pra né, um falar, não, mas o C Sharp tem isso aqui que é mais interessante. Assim, até onde vai a linha, essa linha tênue, cara? Ela vai até onde? Você acha que às vezes existe um limite, assim, pra gente, porra, rolar aquela troca de ideias, sabe? Não, vamos usar isso, não, eu prefiro isso por causa disso, por causa daquilo. Você entendeu o que eu falei? Eu acho que eu fiquei confuso.
Não, mas isso acontece, tá entendendo? Isso é uma coisa que acontece naturalmente nas comunidades, e a gente percebe isso quando a gente vê os vários projetos. A comunidade Java foi historicamente uma comunidade que influenciou muito, né, as outras
Sim.
comunidades nos últimos 15, 20 anos. Então, você vai ver versões de coisas que a gente tem no Java surgindo em todas essas outras linguagens. Você pega, por exemplo, toda o JUnit, né? Todas as linguagens de programação pegaram um negócio de JUnit que a gente, todo mundo sabe. Alguém vai gritar e vai dizer, ah, mas o JUnit veio lá de Smalltalk, que era a versão original. Foi. Ninguém lembra do JUnit de Smalltalk.
Nossa, eu trabalhei com NUnit,
pois
cara,
é,
com Delphi.
Todo mundo lembra de ferramenta de teste unitário.
De teste.
É o JUnit e todas as outras ferramentas são filhas do JUnit, que foi a ferramenta que ficou mais conhecida, foi a ferramenta que a gente se acostumou a utilizar e todos os ambientes, todas as linguagens eventualmente inventaram sua própria, né? Lá no .NET tem o NUnit, no Ruby tem uma suite de teste que é do mesmo jeito do JUnit também. Então, isso é, essa troca entre as comunidades é uma coisa que é natural, né? O problema é que tem coisa que não... que vale a pena você entender. Você pega, por exemplo, o Link, né, que é uma das coisas mais incríveis do C Sharp. Né?
É, ele é bacana mesmo, cara.
E é uma solução que você olha e diz, porra, isso é um treco maravilhoso. Todas as outras linguagens deveriam imitar isso aqui e fazer a mesma coisa. Isso é uma coisa massa de você olhar e pensar, porra, por que é que eu não faço uma coisa como o Link, né, pra funcionar em Java, né? Por que é que a gente não traz isso aí? E é importante a gente ver essas coisas, porque... tudo o avanço, né, das linguagens acontece em cima disso. A maior parte das coisas que aparece como novas funcionalidades em C Sharp são coisas que o pessoal testou lá em F Sharp, né, ouviu em outras comunidades, como viu dentro da comunidade Java, e trouxe isso para dentro da linguagem. Então, as linguagens, elas têm essa coisa de, não, estamos vendo o que é que está acontecendo, a gente está vendo o que é que está acontecendo do lado de fora, e é importante que a gente traga essas coisas de outros ambientes para dentro do Java, para dentro de qualquer ambiente que a gente esteja.
Uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, a comunidade Java, eu acho que era a comunidade que mais tinha Flamor. Cara, era demais. Mas uma diferença entre... Assim, isso, claro, é um ponto de vista meu. Era algo que eu percebia. Pô, eu posso estar errado. Mas eu via que as pessoas que trabalhavam com Java, elas tinham um conhecimento muito mais profundo da linguagem. Se você perguntasse alguma coisa muito específica, tinha alguém que sabia. Quando você chegava, às vezes, na comunidade .NET, assim, você acabava caindo em artigos e que não te levava em lugar nenhum, entendeu? Às vezes as pessoas não tinham um conhecimento tão profundo, porque talvez elas não discutissem aí tanto, né? Tem discussão, tem progresso, né, cara? Às vezes a gente tem que se desentender um pouco. E uma coisa que disso que você falou, eu lembro quando, na época da guerra dos SOs, né, Windows, Linux, né, eu falava muito com a galera, cara, eu não me espantaria se algum dia saísse aí na mídia aí que a Microsoft secretamente apoia ou patrocina de alguma forma alguma distro Linux. Ah, mas por quê? Cara, imagina só, o Linux é mantido por uma comunidade. Várias coisas que nasceram primeiro no Linux, depois foram para o Windows Vista, foram para outras versões do Windows. Olha que maravilhoso, a Microsoft está tendo algo que foi pensado, foi feito e foi aceito. Então, cara, olha que maravilha, cara. Entendeu? Então, tem muito dessas coisas também, né, cara? E eu fugi do assunto. Nem era isso que a gente estava falando. Ah, se acostuma, ouvinte. É assim, cara. A gente vai conversando, às vezes eu lembro de umas coisas. Mas
assim, eu acho que na questão da comunidade .NET, eu acho que é mais o tamanho e a forma como ela se organiza, né? O pessoal tinha muito mais essa coisa de seguir as coisas que a Microsoft estava produzindo do que na comunidade Java, que era uma comunidade mais heterogênea, né? Você tem vários grupos, né, separados, que eventualmente se juntaram, né, e fizeram as grandes comunidades com o pessoal do Spring, mas a comunidade Java ela não era muito homogênea, né? A gente tinha vários vendors, né, várias empresas que vendiam soluções diferentes, a gente tinha... Tem muita comunidade open source, então é uma comunidade que tem uma dinâmica bem diferente das outras.
Nossa, cara, eu lembro na época do JSF, quando a gente usava o MyFaces. Aí, não, agora não usa mais o MyFaces, agora usa o Mojarra. É porque é uma coisa que, às vezes, eu demorei muito para entender que o Java, ele é uma linguagem que ela é por exemplo, o EJB, Java EE e várias coisas são especificações. Então, olha, isso aqui que esse é o comportamento esperado. E as pessoas vão implementar. Então, o MyFaces fez a implementação dela, o Mojarra fez a implementação dela, e em algum certo momento aí, o Mojarra ficou melhor e o MyFaces ficou uma porcaria. É a mesma coisa aí dessas frameworks de Vue, ainda de JSF, o Prime Faces, o Rich Faces, Ice Faces era uma desgraça, cara. Ele mudava o comportamento do ciclo de vida dos bins inteiros. Jesus, por que você faz isso, cara?
Mas tá lá para as pessoas escolherem usar, né?
Uma
decisão que você faz usar uma ferramenta dessas.
Cada um escolhe o peso da sua cruz, né, cara? É o que eu sempre digo. Mas assim, cara, eu acho que assim, é uma coisa que eu costumo falar quando eu mentoro uma pessoa é, cara, toma cuidado quando você for entrar em discussões. Se você perceber que a discussão tá ficando, assim, você tá vendo que já não tá mais rolando troca, cara, sai fora, cara. Porque a probabilidade, às vezes, você fazer papel de idiota é grande. Às vezes você pode falar uma besteira, entendeu? Então, cara, sai fora, bicho. Acho que é a mensagem de hoje. É bacana a gente trocar ideia, discutir. Eu, por exemplo, sou um fãzaço de Node, JavaScript. Eu curto demais. Hoje é minha stack principal, React, Node. Mas, brother, eu não tenho nada contra a galera que curte uma linguagem tipada. Eu não gosto de linguagem tipada. Mas, cara, é bacana a gente trocar ideia, a gente discutir, saca? Acho que essa que é a parada, sacou?
É só lembrar de tentar manter ver respeito, se você tá, né, no bike shedding ou não, né? Se chegou no bike shedding, se a discussão tá somente para cada um defendendo a sua coisa, ninguém não vai sair nada melhor para nada, não vai sair resultado nenhum dessa discussão, vaza, que é tempo perdido.
a última discussão que eu me envolvi de tab versus espaço, eu dei all-in, dei GG, velho. Eu comi a última bolacha do pacote aqui, brother. O meu editor muda isso pra mim. Eu uso tab porque eu sou velho, cara. Eu venho do mainframe. Saca? A gente tinha que contar as linhazinhas, ó. Não pode passar disso aqui. Sabe? Eu dou tab, o VS Code muda pra espaço, pronto, morreu Maria, velho. Saca? Então, pra que eu vou ficar perdendo tempo me preocupando com essas coisas? Então, ó, dei all-in, ó. Pronto, última bolacha do pacote, brother. Acabou. Não tem mais o que você discutir. Pô, cara, assim, eu tento, eu queria ficar horas conversando com você. Pô, você é um cara que, assim, pô, se deixar, você mete bronca, brother. Você tem muito conteúdo, saca? Eu nunca conversei pessoalmente com você, essa é a primeira vez, sacou? Mas assim, eu vou tentar manter os episódios um pouco mais curtinhos, né? Tanto que o nome é Rapidinha, né? Antes era Curtinhas, aí virou Rapidinha. Mas, pô, cara, eu curti, assim, ter trocado ideia com você, achei bacana. E, sei lá, você tem mais alguma consideração final? Você queria deixar algum recado? Quer mandar... Não, xingar alguém, não. Mas você quer, né?
Não pode
falar
xingar.
Alguma coisa?
Como assim, rapaz?
Não, então, é porque eu falei no primeiro podcast... É que assim, eu sou, a maioria dos meus seguidores, que não são muitos, mas tem uma quantidade considerável, me conhece pelo Devs Cansados. Então, é um Edgar, a versão que, cara, fala besteira, faz piada da desgraça dos outros, arruma confusão, arruma polêmica, de vez em quando, né? Mas, então, eu queria fazer algo mais, poxa, que gere alguma coisa positiva, saca? Mostrar que eu não sou um perfeito idiota. Saca? Então, foi o que eu conversei com o JP. Não, vamos tentar mostrar que nós não somos perfeitos idiotas, entendeu? Porque ninguém é perfeito. E, pô, agora com você participando aqui, o podcast vai bombar, rapaz. Mr. Linhares.
Não, mas é um prazer estar aqui, né? E eu sou partidário da treta, eu gosto de ver o circo pegar fogo.
Né? Não, eu amo, eu adoro.
Pega fogo, adoro. Cabaré é um dos melhores momentos e... Para deixar um pega-fogo cabaré ainda maior, aqui eu vou dizer que C# não ganhou por causa da Microsoft, porque é uma linguagem melhor, é um ambiente melhor, é uma solução melhor, mas a Microsoft não deixou C# ganhar, infelizmente.
Você sabe que o C#, cara, ele tem muita coisa do Delphi, né, cara? Porque os engenheiros do Delphi, lá Borland, foram tudo fazer a .NET Framework.
O criador do C# é um dos criadores do Delphi, né? O Enders. O Enders é um gênio. O Enders, para a linguagem de programação, ele definitivamente ele é uma das melhores pessoas para você ter liderando uma equipe de linguagem de programação. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ele entrega muito. O cara é genial.
Ó, eu fiz uma live cansada do Devs Cansados, que foi uma proposta que a gente fez de fazer uma live code com coisa velha. Eu fiz um live code com Delphi, cara, 16 anos que eu não mexia com Delphi. Não tinha isso tudo, não, tinha uns 6 só, aumenta ainda. Cara, e eu mexendo assim, nossa, cara, como isso é fácil, como é fácil fazer as coisas. E, cara, o Delphi, assim, acho que até hoje nunca mais existiu uma ferramenta rádio que é tão boa, cara. Ele é o rei do desktop, brother. Que mané Electron, velho. Vai pro Delphi que você tá... Pô, você tá safo, cara.
Vai pô, pro Delphi que você entrega, né?
E rápido. Você arrasta os componentes aqui, tá pronto. Olha só, maravilha. Ah, mas eu gosto de escrever as coisas, eu gosto de ter controle do meu código. Ah, mano, eu gosto de dinheiro, eu gosto de cliente feliz. Eu feliz, deixar feliz, eu sou feliz.
Eu passei da cidade.
É isso aí.
Passei da cidade.
Pois é, velho. A gente só quer a felicidade do próximo, né, cara? Pô, cara, mas é isso. Eu vou ver se eu gravo um episódio só de treta, mas com devs cansados. Aí a gente arruma treta. Aí a gente deixa todo mundo bravo, vai lá responder depois. Cara, pô, valeuzaço, cara, pô, pra você...
Ô, prazer, pô, tá aqui, bicho.
Pô, é massa, cara. Eu vi que você, porra, você... Pô, achar, pô, o cara deve ser o maior estrelão, pô, grava que já vem nerd, não sei o quê. Pô, o cara, você se vaço, cara. Pô, conversei, o cara me atendeu na boa, assim. Eu falei com você, pô, vamos gravar hoje? Ah, depois das duas. E, pô,
tanto tempo a gente resolve. Zero, cara. Isso é de menos.
E eu gosto desse formato porque eu tô na rua, cara. Eu desci pra fumar um cigarro e tô aqui encostado na pilastra.
É isso.
Então, olha que maravilha. Olha que maravilha, cara. Eu tô revolucionando o formato podcast. E você faz parte disso, cara. Brother, valeu. É, eu tô com 6% de bateria, mas, cara, porra, brigadão, cara.
Tranquilo. Foi um prazer, bicho.
Foi um prazeraço, cara. E, pô, vamos ver se a gente grava de novo aí qualquer dia.
Com certeza. Aí, aquela
topzera, velho. Cara, obrigado, velho.
Falou.
Falou. Valeu.
Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso episódio. Espero que a gente, de alguma forma, tenha ajudado você a tomar uma decisão que talvez seja melhor para todo mundo, né, cara? Até porque nem sempre discussão constrói alguma coisa. Muitas vezes constrói, né, como eu disse no episódio, onde há conflito, há progresso. Então, sim, é importante divergirmos ideias. Mas sempre com bom senso, né, gente? Vamos tentar pensar um pouco aí e tentar tomar um pouco de cuidado. Às vezes a gente acaba passando uma impressão muito errada nesses momentos aí. Bom, queria agradecer de novo ao Maurício Linhares por ter vindo aqui, conversado comigo. Cara, valeu, Maurício. Curti demais, velho, a nossa conversa. E agora eu quero saber de você, cara ouvinte. Se você gostou do episódio, não deixe de me mandar uma mensagem lá pelo site do anchor.fm/curtinhasdoed. Você pode me mandar notas de áudio, falar o que você achou do episódio, afinal de contas, né? Dar a sua opinião, às vezes até acrescentar alguma coisa aí que a gente não falou. Isso é o que eu mais quero. Eu quero que vocês participem também, eu quero, junto com todo mundo, gerar informação bacana, gerar informação que faça as pessoas crescerem, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Não deixe de se inscrever, compartilhar esse episódio, mostra para todo mundo, manda para o e-mail corporativo, manda para o chefe, manda para os seus clientes, manda para o grupo da família, pede para todo mundo ouvir, assinar. E é isso, gente. Pô, obrigado demais a quem falou comigo, falou que curtiu, falou que também não gostou, também eu gosto também de todo mundo. Não deixe de ouvir o Devs Cansados, é um outro podcast que eu curto demais gravar. E é isso, gente. Até a próxima semana. Até mais, amores.